palestras do terceiro encontro norte-nordeste de Glasswox e outras tecnologias assistivas para as pessoas com deficiência visual realizado em Teresina, Piauí. Apoio Instituto Conrad do Brasil.
Então iremos para agora para a última mesa redonda do dia. Aplicações de tecnologia assistiva no ensino superior, facilitando e ampliando o universo cultural para o deficiente visual. Então, chamamos à mesa a professora Rogéria e a professora Jane Kelly.
Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Jane Kelly, sou professora, pedagoga. Sou professora e sou formada em pedagogia. Falar das tecnologias assistivas para o ensino superior, o uso dessas tecnologias no ensino superior é algo interessante, porque com o advento das tecnologias assistivas, o deficiente visual começou começou a ter um rendimento melhor nas universidades. Por quê? Você pode ser mais velho do que eu e estar se perguntando: não, você está enganada. Quando eu fiz o meu curso superior, não existiam tecnologias assistivas e eu era um bom aluno. Né? Tem pessoas aqui, o Antenilton, Janilton, que são pessoas aqui da minha cidade, devem estar falando assim, né? Eu vou te matar, Jane, não existe isso não. Quando eu me formei, não existiam essas tecnologias e eu fiz isso muito bem, obrigada. Sim, eu tenho também outros exemplos de pessoas que são bem-sucedidas e que não utilizaram a tecnologia assistiva para se formar. Mas essas mesmas pessoas hão de convir comigo que foi muito mais difícil adquirir um diploma sem essas tecnologias. Conseguiram, porque, como o professor Antônio Borges disse hoje, é muito difícil ter uma coisa que o cego não consiga, né? Conseguiram porque, acima de tudo, tem capacidade para isso, mas se houvesse, na época, as tecnologias assistivas, com certeza teria facilitado, né? Tanto o acesso à universidade, quanto a permanência e a formação em si. Por que que eu digo isso? Eu, quando ingressei na universidade, em 2005, eu já tinha acesso às tecnologias assistivas, porém ainda muito limitado. Eu já tinha uma noção de DOSBox, já tinha uma noção de Virtual Visio e de JAWS. Porém, o meu acesso era difícil. Eu não tinha computador, e o que dificultava. E os dois primeiros períodos na universidade foram difíceis. Talvez eu tenha passado pelo que o Antenilton e o Janilton passaram durante o curso inteiro, né? A dificuldade de acesso à informação, a necessidade de ter sempre alguém que enxerga do lado para poder ler um texto, para poder ler um livro. E, às vezes, a pessoa está disponível para ler para você só naquela hora que você costuma dormir à tarde. Né? As pessoas que vão ajudar o cego geralmente estão disponíveis em horários assim, meio esquisitos. Naquele horário que você quer dormir, aí a pessoa te liga e diz assim: Jane, eu posso ler para ti aquele livro, mas eu só posso hoje à tarde. Aí eu fico: caramba, estou precisando ler o livro e queria tanto dormir hoje à tarde. É, né? Mas ela só pode ler hoje à tarde. Tá bom, vem ler para mim hoje à tarde. Né? Com o acesso à informática, não. Eu tendo aquele livro digitalizado, eu posso ler aquele livro na hora que eu bem quiser, na hora que eu bem entender. Por isso que eu digo que facilitou e melhorou o rendimento. Não é desmerecendo os nossos colegas que conseguiram lograr êxito no passado, de forma alguma. Pelo contrário, para eles eu tiro o chapéu. Mas com a tecnologia, com a chegada da tecnologia assistiva para a pessoa com deficiência visual, esse acesso foi facilitado. Eu posso falar assim especificamente, o meu TCC, todo ele, eu fiz, digitei, corrigi. As leituras que tive que fazer, para a fundamentação teórica, as fiz sozinha, com o meu computador, porque quando eu estava no segundo período, eu tive que fazer um esforço, comprar um computador, porque eu achava que ia facilitar, como facilitou. E, ao final, quando eu fui apresentar meu TCC, eu fiquei muito orgulhosa. Antes de saber a minha nota, eu não tava, para mim pouco importava a nota naquele momento, mas eu fiquei orgulhosa porque fui eu que fiz, fui eu que corrigi, fui eu que pesquisei. Então, foi feito por mim. Realmente é um trabalho monográfico, né? E isso é muito importante para a pessoa cega. Você poder ter, você ter autonomia de fazer os seus próprios trabalhos acadêmicos. Você ter autonomia de pesquisar tudo aquilo que você está necessitando no momento. É muito importante, é muito facilitador. Aí você pode estar se perguntando, ah, Jane, mas nem todos os livros você vai conseguir digitalizado na internet, nem todos os livros você consegue baixar. Não, nem todos os livros eu consigo baixar, mas todos os livros eu posso digitalizar. Posso ou não posso? Se eu tiver um scanner, né? Claro. Se eu não tiver, realmente eu não posso. Mas se eu tiver um scanner, não existe barreira para eu poder ler um livro. Não existe. Existe barreira, sim, para eu poder ler o livro em braille, que a gente já discutiu aqui, inclusive a... Como chama? A Canejo, né? Elizabeth Canejo, né? Ela já discutiu aqui muito bem a importância do braille e lamentou o fato de nós não termos acesso à informação em braille, mas isso é uma outra discussão a qual eu também tenho muito interesse. Mas... o que eu quero deixar claro é que o uso das tecnologias assistivas, ele abre um leque para a pessoa cega, um leque infinito de informações e facilita demais a sua permanência na universidade, no campo acadêmico, na verdade, né? Porque quando eu falo no campo acadêmico, eu falo da pessoa cega enquanto estudante, enquanto graduando ou graduado, enquanto mestrando ou mestre, enquanto doutorando ou doutor e assim por diante. Por que que eu falo isso? E ainda mais, por que que eu falo no campo acadêmico? Porque facilita também a vida da pessoa cega enquanto professor da academia. Academia que eu digo da universidade ou faculdade. Facilita porque hoje um professor cego, ele pode preparar a sua aula, ele pode jogar no PowerPoint, através do DOSBox, ele pode pesquisar a sua disciplina, qualquer disciplina que ele pegar, ele pode pesquisar na internet ou ele pode digitalizar a obra que ele precisa para poder ministrar aquela aula. Ele pode fazer a avaliação dos seus alunos e recebê-las por e-mail. E quando receber, ele mesmo corrige, sem precisar do auxílio de outra pessoa. Sem precisar daquela pessoa que só pode ir na sua casa na hora que você vai dormir. Sem precisar do auxílio daquela pessoa que na primeira vez, ela vai e ela diz assim, eu gosto tanto de ajudar, ah, eu acho que eu tenho um dom de servir. Aí, no segundo dia, ela diz, ah, eu vou ajudar porque eu amo a minha irmã de coração, eu gosto. Aí, no terceiro dia, ela vai e diz, meu Deus, a gente dá a mão, essa menina quer o pé. Né? Isso acontece. Eu sei que tem muita gente que é cego e que tá se vendo nessa situação que eu estou colocando aqui. Porque o auxílio, gente, ele é bem-vindo. Eu tive uma monitora quando eu estava na universidade. A universidade pagava. A gente tem um programa aqui, acho que ainda tem na UESP, um programa de monitoria para as pessoas cegas que ingressam na universidade. Eu tinha, ela era paga só para ler para mim. Mas ela nem sempre estava disponível para isso. Nem sempre ela estava disponível. Do meio para o fim, o trabalho dela era só ver se o meu trabalho estava bem visualmente. Né? Eu formatava, mas às vezes... O leitor de tela, ele não faz tudo o que a gente quer. Às vezes você põe uma formatação, você pensa que você aplicou, deu ok, você pensa que está tudo certo e às vezes não ficou. E do meio para o fim, ela estava ganhando esse dinheiro somente para olhar se meu texto estava correto. Às vezes ela olhava e dizia, não, Jane, a fonte está muito grande, vamos diminuir. Não, Jane, vamos colocar um negrito aqui, fica melhor. Ela estava sendo paga só para isso. Isso graças à autonomia que as tecnologias assistivas oferecem. Né? E quando a Lori falou aqui dos jogos, eu percebi, fiquei pensando, né? Eu pensei assim no que a gente, na nossa fala, minha e da Rogéria, agora. Eu fiquei pensando assim, nossa, essa autonomia, ela já vem sendo dada, já pode ser dada para a criança. Né? Quando a criança chegar no ensino superior, quando ela crescer e chegar no ensino superior, ela já vai ter toda uma autonomia que eu só adquiri no próprio ensino superior. Vejam como as coisas mudaram. Né? Vejam, eu falei dos meninos aqui, dos meus colegas que sofreram muito na universidade, mas eu podia ter falado de mim, que sofri muito no ensino médio, do ensino fundamental, porque eu não tinha essas tecnologias. E quando eu falei no ensino superior é porque é bem mais complexo. Mas, quando você fala de ensino fundamental sem as tecnologias assistivas, hoje em dia, você pensando, você acha que o ensino superior é mais complexo. Mas, se você for comparar a faixa etária e tudo, você vai ver que o ensino fundamental sem as tecnologias assistivas, ele se torna tão complexo quanto o ensino superior sem as mesmas. Né? Então, eu estava pensando... Poxa, que legal, que interessante que a criança cega, hoje ela pode ter acesso. Hoje ela pode adquirir essa autonomia já mesmo quando ela inicia a sua vida escolar. E isso é muito bom porque essas tecnologias assistivas, elas começam a facilitar a vida da pessoa cega e abrir o leque, ampliar o leque cultural de cedo. Bem de cedo, bem muito cedo. Começando na família até. Nem precisa chegar à escola, começa pela família. Como o professor Antônio Borges mostrou aqui os filhos dele de manhã, que há 15 anos atrás já tinham acesso à informática em casa, antes de ir para a escola. Quer dizer, a alfabetização, nesse caso, precede a escola. Não é isso? E as tecnologias assistivas que podem ser utilizadas na universidade, no campo acadêmico, são inúmeras. Nós temos o DOSVOX, que é o nosso foco principal aqui nesse evento, mas nós temos os outros leitores de telas, temos o NVDA, o Virtual Vision, o JAWS, e uns outros leitores que eu ouvi falar hoje, que eu nem sabia que existia. Para vocês verem como o leque ele se abre a cada dia, como tem sido bem mais fácil... uma pessoa cega adentrar ao campo acadêmico e permanecer lá, bem mais fácil do que, digamos, a gente nem precisa ir muito longe, bem mais fácil do que há 5 anos atrás. Né? Existem pessoas que há 5 anos atrás não tinham acesso a nenhum tipo de tecnologia. E hoje têm acesso a essas tecnologias que eu falei e muitas outras. Porque aí, dependendo da condição financeira, ele vai ter acesso a tecnologias mais sofisticadas, como impressora Braille, a linha Braille, um tablet, enfim. Outras tecnologias mais sofisticadas. O próprio celular. Hoje, a pessoa com deficiência visual, ela pode assistir uma aula e já pode resenhar aquela aula no seu próprio celular. Né? Os smartphones e os celulares com Androids que a gente já tem no mercado, que possibilita a pessoa cega o acesso à tecnologia e à informação de igual para igual com as pessoas que enxergam. E outra coisa interessante que foi falado e que eu já ia falar também é que na universidade o professor não faz diferença entre a pessoa cega e a pessoa que enxerga. Ele não vai dizer assim, pelo menos comigo não aconteceu. Pode ser que com outra pessoa tenha acontecido. Mas o professor não disse para mim assim, Jane, olha, porque você tem muita dificuldade, porque você não enxerga, eu vou dispensar o seu TCC. Ah, como eu queria que meu professor tivesse dito isso para mim. Eu vou dispensar o seu TCC, ou então eu vou facilitar para você. Ao invés de fazer um TCC com no mínimo 25 laudas, você vai fazer um simplesmente com 15 ou com 10, porque é muito difícil para você fazer. De jeito nenhum. o mesmo rigor que a banca julgou os meus colegas de curso, foi o mesmo rigor que ela me julgou. A minha professora, a minha orientadora, não. Uma das pessoas que foram membros da minha banca, eu pedi para o meu pai entregar o meu TCC para ela dar uma analisada antes de ir para a banca, aí ela abriu e disse assim, aí no tema, eu coloquei uma vírgula, ela disse para o meu pai assim, olha, eu vou receber bem que esse TCC, mas só diga para ela que essa vírgula bem que não existe. Diga para ela tirar essa vírgula bem aqui, porque ela é desnecessária. No tema, gente, no tema. Né? Aí meu pai chegou e já estava uma pilha. Meu pai disse, eu entreguei lá para a professora Thaís, mas ela disse que essa vírgula que tem no tema é para você tirar, não é para... Eu fiquei pensando, se ela achou um erro no tema, o que dirá no conteúdo? Por incrível que pareça, no conteúdo ela não fez muitas essas observações. Parece que era só para me assustar, não sei. Mas o que eu quero dizer para vocês é o rigor com que a gente é tratado nas universidades. Né? É muito rigor. E quando são outras pessoas que fazem os seus trabalhos, quando eu digo fazem, não é pensar por você, não. É digitar. Quando são outras pessoas que digitam o seu trabalho, você fica à mercê daquela pessoa. Você não sabe se aquela pessoa tem uma boa ortografia, você não sabe se aquela pessoa entende de concordância nominal, concordância verbal. Não que você entenda ou que você seja expert, mas o que acontecer, a responsabilidade vai ser sua. Você vai ficar tranquila, é porque eu realmente não aprendi isso no ensino médio, eu não aprendi que precisa de uma concordância verbal bem aqui. Mas se for outra pessoa que fizer, você vai ficar frustrado, porque você vai pensar assim, se fosse eu que tivesse feito, se eu soubesse fazer, isso não teria acontecido. Né? Então é muito melhor você ser responsável pelo que você faz. Muito melhor, porque você não sofre tanto. Você pode até não ser aprovada no TCC, você pode até repetir matéria na universidade, mas a responsabilidade é sua. Você tem responsabilidade sobre aquilo, não outras pessoas. É que nem a prova do vestibular. Uma pessoa faz a sua prova, você dita ali para ela, você não pode soletrar todas as palavras, porque senão não dá tempo de você fazer a redação. Aí, ao final, você percebe que a pessoa colocou, vamos dizer assim, exercício com Z. Você diz, meu Deus, se fosse eu que tivesse feito isso, jamais teria acontecido. Por isso que eu digo que as tecnologias assistivas vieram realmente para facilitar, eu diria até para nos salvar. Então, assim... É basicamente isso que eu tenho para falar para vocês. Eu vou passar agora para minha colega Rogéria, que ela também tem muito a contribuir, tanto quanto eu acho que até mais, a contribuir com a gente nesse finzinho de tarde. Obrigada pela atenção.
Boa noite. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer ao professor Aristóteles pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui hoje discutindo um tema que já faz presente na minha vida há mais de 10 anos, tanto quanto acadêmica como pesquisadora que sou da área. E é uma área que me encanta pelo fato da tecnologia assistiva promover o que a inclusão vem pregoando desde o início dos anos 90. Que é a autonomia, a independência da pessoa com deficiência visual e a igualdade, que eu acho melhor se falar isonomia. Né? Nós conseguimos competir no mesmo pé de igualdade, mas usando instrumentos diferentes. A tecnologia assistiva, eu gosto de usar muito o termo da professora Rita Brecht, são serviços, estratégias, tecnologias em geral que permita a inclusão da pessoa com deficiência. Independente dessas tecnologias terem sido criadas com fins para atender a pessoa com deficiência. Mas se a tecnologia permite a autonomia, a independência, a inclusão, ela assiste, ela é assistiva. Né? E a tecnologia assistiva, ela hoje é o meu braço direito enquanto profissional que sou. Desde a minha graduação, do meu mestrado, da minha atuação como pesquisadora e hoje como professora, tanto da rede da educação básica quanto do ensino superior, quem permite a minha autonomia profissional é a tecnologia. Só que, embora a inclusão coloque que a responsabilidade da promoção da pessoa com deficiência seja compartilhada, inclusão, sociedade, Estado e companhia, no ensino superior, esse fardo de... essa responsabilidade, não sei bem se fardo é a palavra, de promover a inclusão ainda faz parte do sujeito que pleiteia inclusão. Ainda somos nós, pessoas com deficiência, nosso caso visual, que estamos financiando a tecnologia assistiva no ensino superior, né? Pois quando estamos lá, nos sentimos só. O número de pessoas com deficiência ainda é pequeno no ensino superior. As instituições, infelizmente, resumem inclusão a rampas. E no caso de pessoas com deficiência que precisa de um investimento tecnológico, principalmente no campo da informática maior, não, as universidades pouco faz. E quando faz? Então, somos nós que financiamos, né, utilizando até o Bauman, né, a sociedade pesa sobre os ombros do indivíduo ou a responsabilidade de incluir. E o que, que acontece? As dificuldades nos fazem correr atrás de portas. E a porta maior que dá acesso realmente à informação, à competitividade no ensino superior é a tecnologia assistiva, são os leitores de tela, né? Nós temos hoje o DOSVOX, o NVDA, o Virtual Viso, o JAWS, o MAISE, são vários. E esses leitores de tela nos permite uma independência e uma concorrência também. Porque nós não estamos mais limitados a alguns textos que alguém lê ou que é possível pôr em braille. Mas estamos só muda a interface, que a gente lê com audição, mas o livro é o mesmo. Somos nós que escolhemos o que queremos comentar, o que queremos ler. O autor, a gente é o mesmo, né? Porque quando não se usa as tecnologias, geralmente a gente pega resumos, resenhas, e diante das tecnologias vamos realmente à fonte. E isso nos possibilita a vivenciar um momento ímpar na vida da pessoa com deficiência, que é um momento que a gente tem uma autonomia intelectual, tem uma autonomia profissional. É um momento que a gente transcende a questão, no caso profissional, dos telefones, por exemplo. Durante muito tempo, todos os cegos atendiam telefones. Hoje, você já vê a diversidade de pessoas com deficiência trabalhando em diversos setores em virtude dessa tecnologia. E o que me deixa mais feliz é que essas tecnologias, elas estão barateando, né? Hoje, já não é uma coisa astronômica, uma coisa quase utópica, né? Que antes, eu lembro que em 2003, que assim que começou um curso que, na Fundação Bradesco, aqui em Teresina, de Virtual Vision, e a gente começava a mexer no computador e a gente tinha muito receio em danificar a máquina. Meu Deus, vai quebrar e a gente não vai ter como pagar, né? Não, não aperte aí não. Aí a gente às vezes apertava, o Virtual Vision se calava, pronto. Quebrei agora, né? E hoje, né, hoje a gente aperta, ele deixa de falar, e aí a gente espera um pouquinho, daqui a pouco parece que acontece uma mágica, ele fala, né? E isso é bom, porque a informática, ela se tornou uma aliada nossa, né? E uma aliada forte, uma aliada que nos dá a oportunidade não só de... na questão intelectual, acadêmica, mas na questão social, nas relações humanas, né, nas relações de amizade, através das redes sociais. Então, essa questão da pessoa com deficiência utilizar exclusivamente o braille já não cabe mais no discurso. E é uma coisa que eu gosto sempre de deixar bem claro nas minhas falas, que nós não combatemos o braille. Nós aliamos outras coisas, outras tecnologias, outros instrumentos, outras formas ao braille, né? Nós não temos nada que vá nos substituir a visão, e a gente alia outros instrumentos para adquirirmos informação. Da mesma forma, a gente faz com as tecnologias. Em nenhum momento as pessoas falam, ah, então a gente vai acabar com o braille? Não. A gente está aprimorando, juntando, fazendo um ajuntamento de coisas mesmo que vá nos dar mais autonomia. Né? E existe contexto que, infelizmente, o Braille ele foi um marco, uma revolução na vida da pessoa cega. E hoje eu acho que a tecnologia também faz parte, né, de uma revolução. Nós não estamos parados no tempo. Né? É uma dinâmica, é um movimento, né, uma dialética, como o Max coloca, e isso é bom. Né? Esse entendimento é bom, porque hoje já se olha, se você colocar uma pessoa cega mexendo num computador, em alguma comunidade, isso para eles, assim, você sai da condição de ceguinho e passa já para a condição de gênio. Né? Então, isso até para a nossa identidade, para a nossa autoestima, para o nosso estímulo, né? Para a nossa condição de ser humano, isso é fundamental. Né? Você se sentir útil, você está produzindo aquilo porque você pode produzir, porque você é capaz, né? Porque você está ali, você tem competência para aquilo. Não, então, a tecnologia assistiva, ela traz isso, ela te dá essa oportunidade de realmente você ter uma independência, né? Você ter uma autonomia, né? De você poder ir e vir com suas próprias pernas. Né? Você não está refém, como a Jane colocou, de um bolsista, de um ledor, de um vizinho, de um amigo. Não é que essas pessoas não sejam importantes, elas são sim. Né? Uma vez ou outra, você vai precisar de alguém para ler. Às vezes a gente precisa de gente para ler a porta de um banheiro, porque não está em braille, a gente fica lá parado. Né? Então, isso é nós dependemos um dos outros, mas a gente está procurando uma independência. Não é uma emancipação total, que não é possível. Né? Vivemos uma sociedade em rede. Né? Então, nós entendemos que no ensino superior, essas tecnologias, elas vêm nos dar força. Porque o que, que acontece? Eu fiz uma pesquisa recentemente sobre preconceito, e o que é que os nossos entrevistados colocam? A questão dos trabalhos em grupo, principalmente em cursos que fogem do campo da educação. Então, a resistência das pessoas se juntarem, as pessoas cegas, a fazerem trabalhos em grupo, porque tem medo da pessoa cega ser um fardo. E hoje já está mudando, porque quando as pessoas entram na sala e olham para o cego, ele está com fone de ouvido e o computador ligado. Então, isso já mostra, né, já é diferente. Já vê que ele não está mais... Né, nele. Às vezes a pessoa está na sala e chega um colega e está fazendo o que aí? Estou estudando. Né, mas como? Você puxa o fone de ouvido, mostra lá o teu leitor de tela e aquilo as pessoas já te olham de outro jeito. Né? Já te vê de uma forma diferente, de uma forma como o Vygotsky colocava há 100 anos atrás, que a nossa deficiência não é biológica. Ela é social. Porque a partir do momento que você tem ferramentas que lhe dá a condição de trabalho, de estudo, de ir e vir, a deficiência visual já não te impede mais. Né? Então, gente, em virtude do tempo, eu não sei quanto tempo eu tenho. Tenho mais tempo? Acabou? Eu queria agradecer a atenção de vocês e, mais uma vez, agradecer a organização do evento. A gente vai abrir aqui para algumas perguntas, algumas colocações. Quem tiver alguma dúvida, alguma inquietação, né, a Jane e eu estamos aqui à disposição de vocês. Jovem, é assim, eu não instalei o Dosvox no meu computador. Na realidade, quem instalou foi um técnico. Eu já instalei outro programa, que é o NVDA. Agora, assim, o professor Borges, eu acho que ele é a pessoa mais indicada a estar ali esclarecendo, né, tirando a sua dúvida. Se ele estiver aqui, eu gostaria que ele lhe esclarecesse.
Professor Paulo Roberto falando. Quero parabenizar as meninas pela excelente apresentação. Queria perguntar a Jane Kelly, se ela pensa na tecnologia assistiva como um instrumento para trabalhar a questão das mulheres cegas, né? Vocês acabaram de organizar uma ONG, salvo engano, depois do encontro de mulheres.
Sim, nós temos projetos em relação a isso, porque fazendo uma pesquisa aqui no estado e vendo, conversando com outras mulheres de outros estados, o que a gente percebe é que a mulher com deficiência visual, em geral, ela não tem acesso à tecnologia assistiva. A mulher do interior, a mulher das cidades pequenas, elas não têm acesso a essas tecnologias. E um dos nossos projetos em relação à ONG é justamente difundir, principalmente, o DOSBox, que é um programa gratuito, entre essas mulheres, que essas mulheres tenham acesso à tecnologia assistiva. Nós, inclusive, queremos organizar um fórum de tecnologias assistivas para mulheres. Na verdade, um fórum que trate de outros assuntos, e dentre esses assuntos, a gente quer tratar das tecnologias assistivas. Esse fórum a gente está organizando para o Maranhão, e se tudo der certo, da forma que a gente está querendo, a gente vai organizar para novembro. E um dos temas a serem tratados é justamente o acesso às tecnologias assistivas, inclusive dando orientação para essas meninas de como adquirir os programas gratuitos, né? Enfatizando os programas gratuitos, que é o DOSBox e o NVDA.
Então, agradecemos a todos, ficaram até o momento. Então, estamos encerrando esse segundo dia do terceiro encontro Norte-Nordeste de DOSBox. Agradecemos a SEDUC Piauí, a professora Teodora, gerente de educação especial, a CEIDE, a UIF Macaxia, a Conrádio, a ADEVIC, a Associação dos Estudantes Visuais de Caxias, a AmplaNet, a Marco Informática, vereadores Selene Fernandes, Cida Santiago, Terezinha Medeiros, sempre incluídos, AdaptaFácil, o deputado Fermino Paulo. Boa noite a todos e até amanhã às 8 horas.
Ajuda os vós,
apoiamos em seu coração.